Olá, ouvintes. Me chamo Guto, tô aqui com o Marcos e somos investigadores do sobrenatural. E essa noite, à meia-noite, leremos os relatos mais bizarros enviados por você aí que tá nos ouvindo.
É isso aí, gente. Hoje é medo atrás de medo, susto atrás de susto e fantasma atrás de ouvinte.
Você que tá ouvindo sozinho, não olhe para trás.
Ou olhe, né? A vida é sua. Mas e aí? Tem coragem de nos acompanhar? Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e cubra muito bem seus pés. Porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Boa noite, ouvintes. Tá chegando aqui hoje? Então seja muito bem-vindo.
Já é de casa? Então bora que hoje a noite promete.
Saímos de um episódio de True Crimezão na semana passada, que tá mais pra um filme de terror, pra falar a verdade. Né não, Guto?
É, vocês já ouviram lá? A Assombração de Carissa Glynn. Um episódio de True Crime e arrepiar os pelos do cotovelo. O link tá aí na descrição, galera.
E pra você que já foi abalada pela caricinha aí, essa semana a gente vai continuar com o episódio de arrepiar. O episódio de relatos de ouvintes e alguns da net, pra terminar de bater os pregos no caixão.
Pois é, e um tá tão louco, né? É fantasma e morto pra tudo que é lado. O Big Brother que acabou esse mês, deu o que falar. Vocês lembram do que aconteceu lá?
O Luigi possuído, né? O moleque lá convulsionando, baixando espírito à noite, não sei.
Vocês lembram do Luigi lá do começo, lá de noite? Parecia um cachorro rosnando lá, esquisitíssimo. Será que era o Pitulo, Marcos?
Ah, com certeza. Quem ouviu o nosso episódio de Big Brother sabe. O Pitulo habita na casa do BBB. Com certeza o Boninho tem um pacto com ele. Ô, Guto, e a outra menina lá que surtou e até chegou a desistir? Lembra que ela achou que todo mundo tava numa conspiração contra ela? Será que não era mesmo?
É, e ela entrou super tranquila, né? E de um dia pro outro, avacalhou tudo lá, apertou o botão do nada. Se vocês assistiram Big Brother, escutem também o episódio de Big Brother Assombrado. E vocês vão ver que essas coisas que aconteceram nesse último Big Brother...
são bem recorrentes, né? Pra falar a verdade.
Isso, são bem recorrentes, tá?
Mas voltando pra essa quinta aqui, Guto. Bora pro quadro de hoje. Nesse quadro aqui... eu e Guto nos reunimos para ler e comentar os relatos que vocês ouvintes mandaram pra gente. E você tá ouvindo, mas não mudou o relato ainda? Pode enviar, pô. Pode ser tanto pelas nossas redes sociais, @arrastemepod, quanto pelo nosso e-mail, arrastemepod@gmail.com.
É, e que é o nosso Pix também, tá? Pra apoiar o nosso trabalho aqui, a gente ficaria muito agradecido, viu?
E ajuda a gente a trazer conteúdo cada vez melhor pra vocês. De verdade. É Pobrecast que fala, né, Guto, esse aqui?
Isso.
Tá, mas chega de chorar e bora para os relatos que já são meia-noite e 25.
Então bora abrir essa noite aqui com um relato de apartamento. Em 2017... eu morava em um estúdio no andar térreo de um prédio. Era um daqueles prédios novos aqui de São Paulo. Em uma manhã, eu estava tomando banho antes de ir trabalhar. Quando eu terminei, eu empurrei a minha cortina e havia um homem parado na porta do banheiro, vestido de vermelho, me encarando. Tomei um susto e puxei a cortina de novo. Mas quando eu olhei pela fresta, não havia mais nada lá. Corri para fora do banheiro, pelado mesmo, e fui ver a porta do apartamento. Ela estava trancada. As janelas, que tinham redes de proteção, estavam normais também. Não tinha como alguém estar ali dentro. Chorei enquanto me arrumava e fui trabalhar. morei lá por mais alguns meses até o contrato de aluguel acabar.
Chorei enquanto me arrumava. Depois passei maquiagem e fui trabalhar.
Morri. Quem nunca, né, gente?
Aquela dama de vermelho que acaba de se levantar.
Era ela, Guto? A dama de vermelho? Quer dizer, era o dama só... de vermelho? Não sei. Hoje em dia é tudo tão...
Dama de vermelho. Eu adorei que aceitou que tinha alguma coisa ali, chorou, se maquiou e foi embora trabalhar, gente. Vida que segue, né? Quem
não... Fazer o quê, né? Susto não vai pagar minhas contas.
Que é um fantasma ali pra quem vai pegar um metrô lotado na Sé, né?
Rapaz. E você continua morando lá, faz igual a Carissa, né? Fazer o quê? O contrato do aluguel tá aí, a rescisão é cara.
É, então.
Vai deixar o calção lá, pô?
É, e a gente falou da Carissa lá, do fantasma do banheiro, e aqui é praticamente uma Carissa brasileira, né? Viu o fantasma ali no banheiro, não era um fantasma de alguém que tinha se matado, eu acho, né? Não sei. Mas bola pra frente, galera. Tá ali com nós também. Muito o que fazer, não, né? Aceita que dói menos.
O interessante é que ele falou que é um prédio novo, né? Geralmente a gente imagina que um prédio novinho assim não vai ter assombração. O que, que será que era esse terreno aí antes de construir o prédio, Guto?
É interessante falar que tava vestido de vermelho, né? Olha que engraçado. Eu tava pesquisando aqui agora, né? Que eu achei interessante esse caso de um fantasma de vermelho. E tem uma notícia aqui do R7.
O Cristiano Ronaldo?
Record, pô. SR7, não é? É R7 só, não tem o C.
Ah, tá.
Falava que um fantasma de vermelho tava aterrorizando visitantes de um parque onde pessoas se suicidam. Lá na Austrália.
Cara.
Esquisita, né?
Ó, que garrada australiana e tem a fantasma do banheiro lá. Eu acho que até os fantasmas da Austrália devem ser mais embaçado, né? A seleção natural lá funciona de jeito diferente. Mas como é que ele chegou num apartamento aí no centro de São Paulo? Enviado por Sedex? É o quê? Amazon?
Veio no carregamento de Kiwi.
Ah, tá. E não ficou preso lá em Curitiba, o fantasma? Pra inspeção?
Não. Pensando em um lado cético, realmente não tem como ter sido uma pessoa, porque era um andar térreo ali, né? Tipo, não tem como... É, se fosse um andar mais alto, seria mais difícil alguém escalar pra entrar, né? Mas não teria como alguém, não sei, entrou, assustou, aí, sei lá, bateu a porta e trancou, alguém tava com a chave dela e só foi assustar, querer ver a pessoa pelada.
Eu acho que pode ser sim, Guto, porque você pensa, esses prédios novos aí pode ser que alguém durante a obra ou antes de entregar o prédio... A chave passa na mão de várias pessoas. É até recomendado, quando você pega um apartamento assim, ou uma casa alugada, independente do que seja, você não sabe na mão de quem que essa chave passou antes, né? Então é bom você trocar as fechaduras, assim, só pra garantir, né? Chama um chaveiro. E pode ser que o cara tinha a chave, entrou ali pra fazer um furto, e pá, deu de cara com o peladão do banheiro ali, e falou, ih, rapaz, moiou. Foi embora, trancou e fingiu que era um fantasma.
Se assustou com o tamanho... Saiu correndo.
Não quis encarar, né?
Não, agora que você falou, faz todo sentido. Realmente pode ter sido uma pessoa ali que foi furtar, né? No primeiro andar, viu que tinha alguém e foi embora. Aí, ó. Imaginando o cara pelado, assim, chorando, sabe?
Mas pode ter sido isso mesmo, Guto. É, o fantasma chegou ali e falou, pô, se o cara tá chorando com desse tamanho, imagine eu. E foi embora. Decepcionado.
Mistério resolvido.
Próximo.
Próximo.
Eu tinha uns 15 anos na época. Morava com a minha mãe, meu padrasto e dois irmãos mais novos. Eu não lembro mais se era muito de manhãzinha ou se já estava muito tarde. Mas naquela ocasião eu tinha saído da cama e desci para comer alguma coisa. Logo depois, meu irmão desceu atrás. Acabamos resolvendo assistir TV ali na sala. Passado algum tempo, fui ao banheiro e ouvi o meu padrasto descendo as escadas. Ele pediu meu irmão parar de assistir e subir logo pra dormir. Depois ele perguntou: e o que que tá nesse banheiro? Eu! Respondi. Meu padrasto ficou mudo. Ele foi até a porta horrorizado, com aquele olhar assustado. Ficou ali parado por uns segundos e me disse: Mas eu acabei de ver você lá em cima. Você tava na porta do seu quarto quando eu saí do meu. Você olhou pra mim e entrou de volta. Como você passou por mim, eu não vi. Ficou aquele climão por uns 10 segundos. Acabamos subindo depois para nossos quartos, aterrorizados. Com aquele medo, pensando o que, que tinha acontecido. Quando cheguei no meu quarto, não tinha nada. Dormi tranquilamente. Porém, no dia seguinte, reparamos em marcas de mão na porta do meu quarto e no quarto do neném. Será que aquela coisa que estava se passando por mim na noite anterior estava lá, espiando meu irmãozinho?
Doppelganger, né? Não tem outra.
Toda sexta-feira tem um doppelganger aí na casa de alguém. Engraçado que às vezes eles estão só passeio, né? Porque não faz nada. Mas deixam essas marcas de mãos, de pegadas, né?
É, então.
E uma outra coisa que é interessante reparar, todos esses relatos de doppelganger, pelo menos os que eu lembro de ter lido por aqui, é que a maioria deles, eles não falam, né? Eles ficam mudos e saem de cena, disfarçadamente.
É, tem muito relato disso. Eu não sei se é uma falha na Matrix, sabe? Às vezes pode ser um lápis de memória aí, a pessoa sumiu e apareceu em outro lugar. Acontece também isso, né? Um déjà vu, não sei.
Isso mesmo. A pessoa dá um bug ali nas sinapses e...
É, porque eles falaram que era ou muito cedo ou muito de noite, né? Às vezes o pai tava com sono ali, se confundiu, pensou que era outro irmão, se bem que o outro irmão também tava lá embaixo e o outro era pequenininho, né? Difícil isso. Mas às vezes ele se confundiu, tava sonhando, não sei, acordou e viu isso. É, isso pensando no lado cético, tá? A gente já leu tanta coisa de doppelganger aqui que eu não duvido mais de nada, cara. É, ainda bem que não fez nenhum mal, né, pro neném, não sei, pelo menos não que ele tenha falado, né?
Eu acho que isso aí de relacionar com o déjà vu é tão incrível quanto que tem uma entidade que passa pela casa das pessoas, sabe? Os dois têm a mesma quantidade de evidência. Mas ainda bem que não fez nada, né?
E as marcas na mão, Marcos?
Guto, você quer uma explicação mais sombria e macabra pra isso aí?
Olha só, agora você me atiçou a curiosidade.
Geralmente, os doppelgangers são rejeitados até por serem diferentes e acabam vendo solitários por aí. E se, na verdade, aquele bebezinho que tava no berço depois que eles subiram não era mais o irmãozinho deles? E se o doppelganger só queria uma família? Quem garante que aquele bebezinho que tava lá no berço, quando eles subiram, era realmente o irmãozinho deles?
É, se ele não falar pra sempre, né? Pode ser realmente um doppelganger aí, né?
Rapaz, nunca mais vou confiar em ninguém que se comunique em Libras. É perigoso, cara.
E o mais engraçado também é que ele dormiu tranquilão depois, né? Vai se ferrar, cara. O bicho entrou no quarto dele, ele subiu pro quarto, tá nem aí. Quer dizer, eu já não entrava no quarto mais. Ele foi, entrou e dormiu.
Plenamente.
Como que pode isso?
Devia ser muito tarde mesmo, né?
Nossa senhora, que sono é esse, galera? Fica lá embaixo, lá os três, lá, faz uma fogueira, assiste uma televisão, aí vai subir pro quarto onde o bicho entrou?
Não é? Ainda bem que só percebeu as marcas de mão no dia seguinte, né? Quer dizer, nem procuraram muito, porque se tivesse prestado atenção, eu tinha achado as marcas na noite anterior.
É, você tá doido. Esse pessoal aí é muito... Ou é muito cético, né? Ou não tem...
Noção do perigo.
Não tem noção do perigo.
Você, Guto, o que você tinha feito aí? Você viu o moleque na porta do quarto, depois o moleque lá embaixo de novo.
Ah, provavelmente ia tirar um visto, passaporte e ia me mudar de país, né? Ter certeza que nada vai me seguir.
Larga os moleque lá, né? Vai comprar um cigarro.
Na dúvida, deixava o irmão, o padrasto lá e ó, tchau. Tá doido? Se bem que se tivesse outro cara que nem eu, era um cara muito bonito também, né? Difícil duas pessoas tão bonitas juntas assim.
Se não se casar, né?
Ai. Eu nunca passei por algo assim, mas deve ser muito esquisito, né? Você olhar uma pessoa idêntica a você, né? Os gêmeos fazem isso sempre, né? Que também eu acho bem diferente. Mas...
Praticamente toda semana alguém me manda um vídeo falando assim, olha, você lá, igualzinho. Meus amigos teorizam que existe um Marcos Verso. Tem eu gordinho, eu baixinho, eu mais alto, eu careca.
Será que tem um Marcos que venceu na vida e não é podcaster?
Deve ter, mas ele não tá aqui hoje.
No multiverso do Marcos deve ter um Marcos youtuber.
O Marcos influencer.
Ex-BBB. Oi, meu nome é Eric e moro em Campo Grande. A minha casa fica de frente para um campo de futebol, meio abandonado. Costumo ir lá às vezes jogar bola com meu cachorro. Teve uma vez que eu fui lá de tarde e comecei a ouvir uma música vindo de dentro do mato atrás do campo. Não faço ideia de onde veio, mas começou bem baixinha e à medida que fui me aproximando do mato, a música foi ficando mais e mais alta. Foi assustador. Peguei a bolinha, meu cachorro e saí correndo de lá. Mas aquela música ficou na minha cabeça. E algumas horas depois, já estava anoitecendo e eu resolvi voltar no campo. E a música ainda estava tocando. Quando atravessei o campo e cheguei de novo no mato, a música parou do nada e eu ouvi algo assobiar para mim. Eu corri de novo para minha casa. E até hoje, tenho medo de ir ao campinho de noite, mesmo não ouvindo mais nada. No começo, lendo aqui, né, eu super apoiei ele. Nossa, ele ouviu um barulho lá, pegou o cachorro e foi embora. Mas aí passa duas horas, três, não sei, e ele volta pro campinho. E que é isso, gente?
Começou bem, né? Começou bem. E na segunda ele não levou nem o cachorro, né? Porque pelo menos o cachorro ali dá um alerta e tal. Você sabe que se o cachorro latiu ou o gato miou, corre. Só voltou e tocou a bolinha do cachorro no meio do mato, né? Pra ver lá o que que era.
E ela vai e volta de novo pra ele, pensou? É filme de terror. Toma lá na cabeça a bola.
Todo mundo em pânico.
Quando eu tava lendo também, eu fiquei imaginando que tipo de música que ia tocar ali, né? Será que era uma música... Sabe aquelas músicas celtas que tocam, assim, tipo, na harpa? Imagina um hipster tocando harpa ali no meio da floresta e ele com medo, sabe?
Era um bardo.
Isso.
O cara lá no campinho em Campo Grande, ele tá fazendo uma feira medieval.
Isso, mano. Não sei se é uma feira medieval ou um sarau do pessoal de humanas, sabe?
Ah, pode ser aí, pode ser. Mas aí, se fosse o caso, ele além de ouvir a música, ele também ia sentir o cheiro do sarau, né? O cheiro.
Nossa,
de chá queimado. Daí não tinha dúvida.
Pode ter sido algo sobrenatural, ou pode ter sido alguém mesmo ali, né? Mas a parte que para de tocar música e vem um assobio, me deu medo. O que que é isso?
O pessoal tava chamando ele pra dentro do sarau, você não viu? Chega aí, querido. Chega aí, meu consagrado. A gente não sabe que tipo de assovio que foi, né? Será que foi só um... Chega aí! Ou será que foi um... Ele avaliar direitinho essa subir aí, consegue saber a intenção da entidade que tá chamando ele. Ou será que tá chamando o cachorro?
Aproveitando já o gancho, que semana passada foi o dia dos povos indígenas, né, originários, tem uma entidade indígena chamada Matinda Pereira, que é uma velha que assombra casas durante a noite aí, e ela se torna meio que um pássaro, né? Chamam de até rasga mortalha. E quando ela tá próxima, quando ela vai fazer um mal a alguém, ela faz um assobio alto, sabe? Pro pessoal ficar ali com medo dela. Teve uma vez que a gente leu também, acho que no de Bruxas, né, Marcos? um relato de uma bruxa que assobiava também, né? E a Matilda Pereira, quer ou não, é como se fosse uma bruxa ali do folclore indígena. Tudo conectado.
É verdade. Esse negócio de assovio também me lembrou a Caipora. Lembra a Caipora do Castelo Rá-Tim-Bum? Que assoviava pra chamar ela? É, inclusive, a minha mãe tem um relato de quando ela era pequena, devia ter tipo uns 8, 9 anos, ela tinha feito algo de errado na casa, não lembro o quê. E pra fugir da surra, né, que minha avó ia dar uma sentada nela, isso lá no interior do Pernambuco, tá? Ela correu da casa pro meio dos matos. Minha avó, em vez de correr atrás dela, deixa, uma hora a menina volta e apanha do mesmo jeito. Só que nisso foi anoitecendo e ela não voltava. E o pessoal começou a ficar preocupado, começou a juntar os vizinhos, saíram pra procurá-la e ninguém encontrava. Começou a perguntar na casa dos vizinhos, ninguém sabia. Começaram a procurar no mato e ninguém encontrou ela até o dia seguinte. No dia seguinte, continuando as buscas, né? Quando começou a clarear, encontraram a minha mãe, a criança ainda, num oco de uma árvore, sentada, bem. E ela contou, na época, que uma menininha vermelha tinha encontrado com ela e deixado ela naquele lugar e dado umas frutinhas e umas outras coisas pra ela comer. E ela dormiu ali. Até que de manhã encontraram ela. Ninguém nunca soube explicar que menininha vermelha era essa.
E não tem nenhuma entidade que poderia ter ajudado? Tem entidades que ajudam pessoas perdidas na floresta. Lembra daquele monge lá de Okigahara?
Uhum. O pessoal lá da região, e ela inclusive, supõe que foi alguma caipora ou algo do tipo que viu a criança perdida e colocou ela em segurança.
É, isso que você falou é interessante, porque tava tocando uma música, mas ele não falou se era uma música que assustava, uma música pesada, sabe? Pode ser uma música tranquila, ele se assustou porque não é algo normal. E assobiou pra ele, mas não teve nada de ruim, sabe? Chamou a atenção dele, não sei, pra alguma coisa, mas o medo é natural, é claro. Só que não teve algo de mal, pelo menos do meu ponto de vista aqui, né? Não sei o que você acha, Marcos, dessa história. É, pode ter sido alguém, pode ter sido algo do além, mas nada que fizesse algo de mal pra ele, pro cachorro dele. Até porque é diferente pra casa dele também, né? Não sei se foi só também uma história única dele, né? Um relato único, não teve mais nada ali.
Bom, pelo menos ele foi esperto o suficiente pra não ficar indo mais no campinho pra descobrir, né? Mas realmente, não pareceu ter uma intenção maligna por ali. Nunca viu o diabo assoviando pros outros? Já viu, Guto? Todas as suas vezes você encontrou com o diabo por aí, ele tava assoviando alguma delas?
Uma coisa a gente tem que pensar bem, né? Um campo de futebol abandonado é muito esquisito, né? Quer dizer, o pessoal não joga bola em campo grande? Impossível.
Ainda mais campo grande, né? Você imagina que tudo deve ser um grande campo de futebol.
Ah, agora eu entendi.
Tem campo sobrando, Guto.
Chama Campo Grande lá. Campo Grande, o cara não joga, ninguém joga bola lá? Não, tá errado aí, né, gente?
Não, Guto, é que você não entendeu. Tem tanto campo lá, tem campo pra todo lado. Qualquer lugar é lugar de jogo.
Ah, entendi.
Tá sobrando espaço.
Ah, agora faz sentido.
Próximo. Pra começar, preciso falar que isso aconteceu na fazenda em que eu moro no interior. Nessa fazenda, na parte de trás, só tem plantação. E do outro lado, uma estradinha de terra que leva até a cidade e as outras fazendas. Temos apenas um vizinho próximo e a cidade fica a uns 10 km da minha casa. É um lugar bem reservado. O proprietário anterior havia comprado a casa em um leilão, desde que a dona antiga faleceu. Meu vizinho disse que a conhecia e ela morreu junto com os filhos naquele lugar. eles foram encontrados dias depois. Embora eu acredite que essa fazenda realmente seja muito antiga, vai saber o que pode ter acontecido antes deles morarem lá. Os vizinhos também falaram pra gente que a casa era assombrada, mas meu pai não ligou. Confesso que nem eu mesmo acreditei na primeira vez que eu vi. Minha primeira experiência estranha ali foi quando o nosso cachorro estava na sala. Todos já tinham ido dormir e ele estava lá no canto choramingando, como se estivesse com medo de alguma coisa. Isso foi logo depois de nos mudarmos. Ele choramingava olhando para a parede. Para a parede ou para os quartos de baixo, não sei. De qualquer forma, não tinha nada nem ninguém por lá. Num outro dia, eu tinha acabado de tomar banho e ouvi alguém tentando abrir a maçaneta da porta. A alça estava meio solta, sabe? E ficava fazendo aquele barulho só quando você apertasse bem ela para tentar girar. Eu abri a porta na mesma hora, pensando que era meu pai, que já tá meio confuso. Pensei que ele quisesse ir ao banheiro ou algo assim. Porém, não tinha ninguém do lado de fora. Eu sempre fui cético, então simplesmente ignorei. Tinha que ter alguma explicação lógica pra isso, né? A minha irmã nunca entra no quarto de hóspedes. Uma vez, ela tentou dormir lá e saiu gritando no meio da noite, dizendo que sentiu a cama se mexer, como se alguém tivesse sentado na beirada da cama, sabe? Quando o colchão abaixa. Nunca mais ela quis entrar naquele quarto. Minha esposa já ouviu diversas vezes chamarem o nome dela de madrugada, como se a voz viesse lá de fora da plantação. Teve um dia que eu acordei com ela gritando na sacada, xingando quem ou o que quer que fosse que estivesse no meio do mato. Teve um jantar que ela escutou o celular tocando na mesa. Quando viu o número que chamava, era o próprio telefone residencial, como se a própria casa estivesse ligando para ela. Quando atendeu, uma mulher voltou a chamar pelo seu nome. Foi horrível. Saímos olhando todos os cômodos para ver se tinha algum telefone que estava fora do gancho ou alguém que estivesse brincando. Mas não tinha nada também. Mas tirando esses casos, eu nunca senti nenhuma vibração ruim ali na fazenda. E de um tempo para cá, aparentemente essas coisas pararam de acontecer. Mas achei legal deixar aqui o meu relato. Pô, aconteceu tanta coisa na casa, né? E o cara é cético ainda. Eu fico me perguntando se as coisas realmente deixaram de acontecer ou se o pessoal parou de contar pra ele, já que viu que ele não acreditava, né? A mulher dele ouvindo vozes, a irmã sentindo coisa à noite na cama, pô. E o cara, ah, não. Até o cachorro chorando, e o cara, não, mas não é nada não. Nunca senti nada demais, a casa é tranquila.
Eu acho que tentaram assustar tanto que desistiram, Marcos. Falou, ai, esse pessoal não assusta com nada não, que isso, cara? Primeiro caso aí de fantasma que não tancou.
Cansaram, né? Vambora, vai.
Falou, tá bom, tá, fica aqui também, vamos morar junto e já era. Não dá não pra tirar o cara. Cara chato, meu.
É tipo os fantasmas se divertem, né?
Isso, exatamente.
Tá bom, fica aí, fica aí.
Ah, vamos aqui, tá, cada um no seu canto, tem cômodo pra todo mundo, né? Cada um fica no seu canto, aí é isso.
O quarto de hóspedes ficou vazio mesmo, né? Então os fantasmas fica com uma suíte pra eles. Olha que beleza.
E é uma coisa que a gente fala aqui, as coisas começaram a ficar esquisitas na sua casa, procura algum especialista ou corre de lá, não faça que nem esse cara aqui não, tá?
O cara tá tudo tranquilo, pô, eu nunca vi um bicho tão calmo.
É, caramba, cara, é o Mister, é o que, é o Zen em pessoa, né?
É o Padre Quevedo, esse cara aí. Isso não existe.
E mexeu com ele também, porque teve o caso dele do banheiro, né? Que não tinha ninguém ali, pode até ser alguém que tenha aberto, não sei. Porque é difícil, você tá tomando banho, você corre pra abrir a porta, né? Acho que sim. Mas, olha, o do cachorro tudo bem. Quem tem gato sabe. Lá, chora, mia pro nada, é normal. Às vezes tem um bichinho ali que ele tá vendo. A parte do celular é muito esquisita, tá? Isso já começaria realmente a achar que alguma coisa não tá legal ali no, na, no ambiente. A casa ligando pra você, alguém falando, uma mulher falando. Só... É, ainda que tinha mãe e irmã, mas eles estavam jantando, né? Isso é muito assustador. Isso já era um bom motivo pra eu ter saído da casa. Só que parece que a família inteira mora ali, né? Não deve ser um pessoal que deve ter muito dinheiro pra conseguir se mover no local, né? Parece ser um pessoal mais humilde. E tá lá, com o bicho lá, continua, né?
Não,
tá
fazer lá, o quê, né? Tá na... Não tem opção? É. Não falou do que era a plantação, né? Que eu via as coisas vindo do meio da plantação. Será que era, tipo, sinais?
Parece uma pegada de sinais, assim, né? Ele olha lá pra fora e tem um barulho no matagal.
De noite.
É, e é um lugar afastado também, né?
Quando você vê, é o Michael Jackson.
É, eu pensei aqui o cachorro, o a mulher, o cara, deve ser o pessoal do Coragem com o Covarde. Um lugar esquisito do caramba, tudo de errado, o pessoal continua lá, ninguém acredita, cachorro idiota.
O pessoal insiste, né? Pelo amor de Deus. Bom, sempre se recomenda, você vai trocar de casa, você conhecer a história da casa, né? Pelo menos das pessoas que moraram ali antes, principalmente porque que eles estão vendendo a casa, né?
E os vizinhos fofoqueiros, né? Falaram logo quando chegou, olha, morreu o pessoal aí, a casa é assombrada e vocês são doidos. O pessoal, não, pô, tranquilo.
Isso porque só tinha um vizinho e a cidade ficava a 10 km de distância, hein? Já arrumou a gente pra fofocar rapidinho.
E eles não contaram a fofoca inteira, né? O que, que aconteceu com a mãe? Por que, que eles morreram? O que houve, né? Morreu todo mundo junto? Ou morreu um depois do outro? O que, que aconteceu ali? Ficou muito por cima, sabe?
É aquela máxima que dizem, né, Guto? Fofoca contada pela metade mata fofoqueiro, né? Deve ser esse caso aí.
Mas deve ter sido algo chocante. Assim, imagina, o vizinho entra lá e tá todo mundo morto. É, geralmente lugares com mortes assim, o espírito acaba ficando preso na casa. Às vezes eles queriam a casa pra eles, só não sabiam que o cara que ia comprar depois tava nem...
Se deram mal, né?
É, cara, qualquer pessoa em sã consciência já teria fugido e deixado pros espíritos. Puxa vida, hein, cara?
Pô, esse cara aí é bravo, hein? Guto, pra mim, as coisas continuam acontecendo, ele só não repara mais, sabe? É normal. Não, essa porta aí é assim mesmo, vai ficar batendo 3 vezes quando é 3 da manhã. É, sempre foi assim.
Ah, e o pessoal fica chamando lá na rua, mas quem que não chama? É barulho, né? É bom ter gente conversando também, muito, muito silencioso esse lugar aqui.
É os vizinhos, mas o vizinho tá a 2-3 km de distância, mas você vê, né? Acho que é o cachorro dele, tem o mesmo nome da minha esposa, então ele fica gritando ele quintal às vezes.
O telefone aqui fica tocando, mas é o pessoal de operadora, gente.
Essa é cobrança, eu nem atendo mais.
Que isso. Esse pessoal aí, eu falar, meu pai aí é meio lelé já, minha esposa, minha irmã, só eu que sou consciente aqui. Esse cachorro também, ó. Cachorro idiota.
Deve ser exatamente isso que acontece, Guto. Pelo amor de Deus. Tudo normal.
Tem tanta coisa pra se preocupar, né? Acho que vou se preocupar com um fantasma aqui na minha casa, pô. Problema.
O cara lá cuidando da roça o dia todo, né? Chegou 6 horas da tarde, já não tá vendo mais nada.
Deixa eu dormir em paz, cara. Já basta a esposa aqui, ó. Mandando eu fazer as coisas. Gritando na varanda, meu pai aqui não serve pra nada. Cachorro não para de latir. Vizinho fofoqueiro. Caramba, Brasil que não ganha mais nada. Neymar aí que tá ficando gordo. Acho que vamos me preocupar com fantasma, cara.
E aí, ouvintes? Gostaram das histórias de hoje? Responde aí na enquete do Spotify ou deixa aí um comentário aí na plataforma que você preferir. Qual foi o relato favorito da noite? Qual te deu mais medo?
Você vai conseguir dormir sozinho essa noite? Você aí que mora em um apartamento ou numa fazenda, num sobrado ou em um campinho de futebol.
Ou em Campo Grande. Guto, eu acho que aí no final tá tudo interligado. Essa geração aí que é criada em apartamento só quer saber de assistir TV e não vai mais pro campinho jogar bola. Por isso que o Brasil não ganha mais nada e o cara não enxerga as assombrações aí.
Nossa senhora, eu acho que você resumiu em 100% o pensamento do brasileiro médio, Marcos. Parabéns.
Esse era o tema secreto do podcast de hoje, gente. Quem pegou?
Quem pegou, pegou.
Quem pegou, pegou.
Bom, é isso por hoje. Se você gostou desse episódio, escutou até agora, deixa 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify. Só você apertar agora, quando acabar o episódio, no nosso perfil, cantinho superior esquerdo, vai ter a nossa nota e a estrelinha. Aperta em cima e dá 5, por favor. Ajuda muito a gente.
Como a gente falou no começo, segue lá no seu agregador. Pode ser no Spotify, pode ser no Deezer, pode ser no Google Podcast, não, porque ele tá morrendo, gente. Mas pode ser no YouTube Music. Segue lá e pode deixar um oi pra gente lá também ou nas redes sociais. Aproveita, manda um relato pra gente. @arrastmepod. Procura lá.
Mas agora sim, chega de fantasma intruso de casas por hoje. Pera. Que barulho é esse?
Ah, não. De novo não. Corre, Guto. Corre, Guto.
Não corro?
A música parou do nada e eu ouvi algo assobiar pra mim. Corri de novo pra mim. Delícia, hein? Nunca mais voltei no campo de futebol.